Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2024. Esta teleconferência está sendo gravada e a apresentação está disponível no site da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes o Sr. Alexandre Santoro, CEO da IMC, e o Sr. Rafael Bossolani, CFO e DRI da IMC. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Santoro, que dará início à apresentação. Por favor, Santoro, pode prosseguir.
Obrigado, Graziele. Bom dia e muito obrigado a todos por estarem aqui no call de resultados do segundo trimestre de 2024 da IMC. Espero que todos vocês e suas famílias estejam bem. Hoje teremos a oportunidade de falar em detalhes sobre a performance do trimestre, que foi desafiador, mas também cheio de aprendizados e avanços importantes. Antes da gente entrar especificamente no TRI, vale começar pelo slide número 2, onde temos um resumo da nossa estratégia da IMC rumo ao nosso sonho grande de ser a melhor plataforma de serviços de alimentação do Brasil. Há 3 anos, estabelecemos esse nosso sonho grande, que é transformar a IMC na melhor plataforma de serviços de alimentação do Brasil. Isso nos guia diariamente e serve como norte para as nossas ações. E para atingir esse sonho, nós definimos uma estratégia clara, baseada em pilares essenciais que sustentam essa transformação da companhia. A nossa abordagem equilibra a disciplina operacional com a inovação necessária para garantir que estamos não só mantendo relevância e crescimento no curto prazo, mas também construindo o nosso futuro com solidez. Nossa missão aqui é proporcionar uma experiência excepcional aos nossos clientes, o que nos permite aumentar tanto a base quanto a frequência de consumidores em nossas lojas. A grande força da IMC reside, em nossas marcas, que são não apenas reconhecidas, mas também admiradas e desejadas por nossos consumidores. E o mais importante, essas marcas ainda possuem um vasto potencial de crescimento que estamos apenas começando a explorar. Para transformar essa visão em realidade, focamos em alguns pilares. E aqui eu vou destacar alguns deles. Primeiro, gente e cultura. O time é a espinha dorsal da IMC. A gente investe em desenvolver uma equipe alinhada para entregar os objetivos de curto e de longo prazo. O nosso time corporativo está muito mais próximo do campo e muito mais sensível ao que acontece na linha de frente. Como costumo dizer aqui, a sede é, na prática, uma central de apoio aos restaurantes. Uma mudança de cultura que não é nem simples nem óbvia, mas necessária e que segue em importante evolução. Um outro ponto a destacar é a parte da tecnologia e eficiência operacional. A tecnologia é um componente-chave para a eficiência e para melhorar a experiência do nosso cliente e para facilitar a vida do nosso time no campo. Avançamos nesse aspecto, mas ainda temos um grande desafio pela frente. Alguns exemplos são o aplicativo próprio da Pizza Hut, os terminais de autoatendimento da KFC, o Express Checkout do frango assado e a atual mudança que estamos fazendo nos POS nos restaurantes, migrando para uma plataforma única para todas as marcas. E para concluir esse slide, é importante também falar sobre a disciplina financeira, né? A gente teve uma evolução, evidente ao longo dos anos. Hoje a gente conta com nível de endividamento controlado, um perfil de dívida mais adequado ao contexto atual. Concluímos com sucesso o desinvestimento em operações no Panamá e na Colômbia, permitindo que possamos focar em áreas com maior potencial de crescimento. Continuamos a trabalhar para sermos cada vez mais eficientes na alocação de capital, garantindo que estamos investindo onde podemos gerar o maior retorno. Além de organizar a casa e melhorar o resultado operacional, estamos também focados em expandir as marcas com disciplina. Esse ciclo virtuoso de expansão reforça ainda mais a relevância das marcas, gerando um ciclo de crescimento. Ao longo dessa apresentação, vocês verão que, apesar de um início de ano desafiador e abaixo das nossas expectativas em termos de vendas, a estratégia e as prioridades permanecem as mesmas. Continuamos comprometidos com a disciplina na execução e acreditamos que estamos no caminho certo para alcançar os objetivos de longo prazo. Agora vamos passar para o slide 3, onde a gente destaca, onde a gente tem os principais destaques aqui do primeiro semestre. A EMCL encerra o trimestre de maneira sólida, mantendo um nível de endividamento controlado, com uma relação dívida líquida EBITDA de 2,1 vezes, apesar de termos enfrentado alguns desafios significativos. Apesar disso, conseguimos crescer o EBITDA recorrente em 10%, chegando a 66 milhões no trimestre, mesmo com uma receita praticamente estável em relação ao ano anterior. Esse foi um trimestre de importantes evoluções, especialmente no que diz respeito às inovações e ao crescimento de vendas digitais. Vimos uma série de inovações impactando positivamente as vendas de balcão, tanto na Pizza Hut quanto na KFC. As vendas digitais, por sua vez, cresceram 60% ano contra ano. Além disso, mantivemos custos e despesas sob controle e registramos uma evolução na área de suprimentos e na cozinha central, que nos permitiram otimizar promoções e melhorar tanto o tráfego quanto as margens ao longo do trimestre. No entanto, é importante destacar que, apesar dessas evoluções, o trimestre foi desafiador em termos de vendas. Tivemos um desempenho aquém do planejado, com vendas flat comparado ao ano anterior. Essa fotografia do tri, ela não captura o filme do que realmente aconteceu no mês a mês. Nós tivemos alguns fatores externos que impactaram fortemente as vendas, mas também alguns fatores internos, alguns aprendizados importantes que tivemos ao longo do caminho. E eu vou destacar aqui alguns desses pontos. Com relação aos impactos externos, em abril, nós enfrentamos uma ruptura significativa em nossa cadeia de suprimentos, o que nos obrigou a fechar algumas lojas temporariamente e limitou a capacidade de atendimento em diversas outras. Nós saímos de uma evolução de same-store sales que estava positivo em março, acima de 6%, para um same-store sales negativo de 10% em abril. Conseguimos corrigir essa situação já ao fim de abril e, desde então, temos operado com estabilidade. Foram implementados planos de contingência para evitar que algo similar aconteça novamente no futuro. E aí, saindo de abril, entramos maio, onde claramente fomos também impactados pela tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Nesse caso, tem um impacto mais forte no nosso negócio de catering. A gente opera o aeroporto de Porto Alegre, o aeroporto Salgado Filho, e também algumas das lojas próprias da KFC, que representam aproximadamente 10% das nossas operações próprias dessa marca. Mas, apesar desses impactos, a gente viu uma recuperação de vendas em maio e junho, com o crescimento de same store, que saía lá de abril de menos 10 para conseguir chegar ao final do tri no acumulado flat, né, um pouco acima de zero. Ou seja, teve uma recuperação importante em maio e junho para compensar esse menos 10 que foi a realidade de abril. Agora, olhando para dentro de casa, que é o que a gente controla, que está mais nas nossas mãos, né? Então, nós tivemos alguns aprendizados importantes. Eu vou citar um exemplo, depois a gente vai falar de outro. Quando a gente for falar das marcas, eu vou entrar em um pouco mais de detalhe, de coisas mais específicas de cada uma das marcas. Mas um exemplo importante que a gente está revisitando e a gente viu que não funcionou foi a nossa estratégia para o delivery, especialmente na KFC. Na tentativa de melhorar a rentabilidade, que já vimos fazendo isso, talvez a gente tenha exagerado claramente ao cancelar as promoções de frete grátis e alguns combos individuais, elas resultaram numa perda significativa de venda desse canal, acima do que havíamos planejado. Ou seja, o sucesso que a gente teve com o aumento das vendas de balcão, que acho que é um ponto super positivo dentro do tri, ela foi negativamente compensada pela queda nas vendas de delivery. Essa situação está sendo corrigida, E a expectativa é de retomada das vendas de delivery com rentabilidade, é importante frisar isso, ao longo dos próximos meses. A resiliência e foco, aliados ao comprometimento dos nossos franqueados, parceiros e colaboradores, nos dão confiança na assertividade de nossa estratégia. Com isso, pessoal, vamos agora entrar em um pouco mais de profundidade. Essa foi uma visão mais geral da companhia. Vamos entrar um pouco mais de profundidade nos principais negócios que temos aqui. A começar pela Pizza Hut. Nós agora estamos indo para os slides número 4 e 5. A Pizza Hut é claramente uma marca icônica, reconhecida e amada pelos nossos consumidores, mas ainda com muito espaço para melhorias, tanto em termos de receita, quanto de rentabilidade e formatos para expansão. Como já mencionado, as operações da Pizza também foram impactadas por essa ruptura do abastecimento, que afetou tanto a Pizza Hut quanto a KFC. Esse problema claramente resultou uma perda importante de vendas no período, mas mesmo com esses desafios, a gente consegue crescer 3% nas vendas nas mesmas lojas e um crescimento total de 6% nas vendas totais. O nosso sistema da Pizza Hut alcançando 153 milhões de reais no trimestre. As vendas digitais, elas continuam sendo um pilar importante na estratégia de crescimento. O novo aplicativo da Pizza Hut, que foi muito bem recebido pelos consumidores, já representa 16% de todas as vendas de delivery. Esse canal não apenas melhora a experiência do cliente, oferecendo mais conveniência e personalização, mas também contribui positivamente para a rentabilidade, reduzindo o custo médio do que chamamos de take rate, que é o custo médio de delivery. Quando a gente olha também a questão da inovação de produtos, aqui avançamos muito em todas as marcas, mas como destaque no caso da Pizza Hut, nós lançamos o Melts, um novo produto, muito bem recebido, além do relançamento da pizza de massa fina e também o rollout das massas, que expandem mais opções para os consumidores ao longo do dia. Essas inovações fortalecem a nossa presença nessas diversas ocasiões, sem perder o foco no core. As deliciosas pan pizzas, que continuam sendo o carro-chefe de vendas da marca, e assim seguirá. E também, quando olhamos a parte da expansão desse negócio, a gente vem trabalhando fortemente com a Yum! Brands no desenvolvimento de novos formatos e na otimização do CapEx, com o objetivo de expandir a marca prioritariamente através de franquias. Essa abordagem nos permite crescer de forma mais rápida e com menor exposição ao capital próprio, que é fundamental dentro da nossa estratégia. Agora, seguindo para a KFC, vamos para os slides números 6 e 7. A KFC vem evoluindo de uma maneira importante no país, onde chegamos agora à importante marca de praticamente 200 lojas aqui no Brasil. As vendas da KFC crescem 9% no tri, sobre uma base já sólida, que havia crescido 18% no segundo trimestre. Já destaquei aqui os impactos que tiveram, tanto a questão da ruptura de abastecimento, como também os impactos do Rio Grande do Sul, que isso afetou negativamente nosso crescimento. Mas as vendas digitais, elas continuam a crescer de forma significativa. E o que que isso significa? Na prática, a gente tem uma evolução muito grande na utilização dos terminais de autoatendimento, e como eu citei no início, teve uma redução no uso de delivery com agregadores. Mas ainda assim, as nossas vendas digitais crescem. Temos hoje praticamente 100% das lojas equipadas com terminais de autoatendimento. Nessas lojas, as vendas que são realizadas através dos terminais já representam quase metade das vendas totais, contribuindo também para aproximadamente 7% no incremento do ticket médio. Em relação ao Same Store, devido a todos os impactos que citei anteriormente, apesar desse resultado muito negativo em abril, a gente encerra o trimestre com menos um, que teve essa recuperação clara, especialmente em maio e junho. Tá? Então, outra maneira de analisar o nosso Same Store, apesar desses outros fatores, é que eu citei ao início, é que tem uma evolução muito importante e positiva em balcão, mas ela foi negativamente impactada, como eu citei, com a redução das vendas de delivery através de agregadores. Então, essa combinação A gente viu essa recuperação importante em balcão, através das inovações que eu já citei, mas ela foi negativamente impactada, além dos fatores externos, por essa questão da redução das vendas através de agregadores. Apesar do foco, né, e só para finalizar essa questão da venda através de agregadores, apesar do nosso foco ser realmente melhorar a rentabilidade, essa interrupção de algumas promoções individuais e a retirada do frete grátis resultou nessa venda, essa perda de vendas importante maior do que o previsto. Estamos fo totalmente focados na readequação dessa estratégia e focando no maior equilíbrio entre vendas e rentabilidade. Agora, seguindo adiante, indo falar do nosso querido frango assado. Estamos agora indo para os slides 8, 9 e 10. No mês de abril, é uma situação diferente do que aconteceu na pizza e no KFC. A gente tem uma performance muito impactada pelo calendário, quando comparado ao período do mesmo período do ano anterior. O mês de abril foi totalmente atípico. Em 2023, tivemos três feriados, enquanto que em 2024 a gente não teve nenhum feriado. Essa diferença gerou uma redução significativa nas vendas comparáveis de abril. Mas foi algo pontual, a gente viu uma recuperação importante em maio e junho, tanto nas vendas quanto em rentabilidade, compensando parcialmente esse efeito negativo de abril, que se refere à questão do calendário dia típico. Nós também estamos bastante focados aqui na alocação de capital, não só no plano de expansão, mas também nas reformas das principais lojas e no desenvolvimento de novos formatos, como o Frango Assado Express, que além de aumentar a visibilidade das unidades nas rodovias, elas também fazem parte de uma estratégia muito mais ampla para entregar uma experiência melhor para os nossos clientes. Com isso, a gente redesenha por completo a experiência alinhada com esse plano de expansão que temos aqui. Na questão das vendas digitais, também temos um avanço importante. O frango assado hoje tem aproximadamente 350 mil clientes cadastrados, que possuem uma grande fidelidade, medida através da recorrência, que chega a cerca de 2 visitas por mês. E as transações, através do self-checkout, já representam quase 60% das nossas vendas, ajudando muito na agilidade, na saída dos nossos consumidores em conseguir fazer a transação de pagamento mais rápida. E com isso a gente conseguir melhor administrar as filas em momentos de pico. Avançamos bastante também nos produtos core, com inovações como ponto de semolina de calabresa e melhorias em todos os nossos produtos essenciais, como a coxinha e o pão de queijo e o espetinho de frango. Encerrando, então, agora falando sobre os Estados Unidos, a gente está indo agora para os slides número 11 e 12. Foi um trimestre bastante abaixo, eu diria, do potencial do time e da força da nossa marca. Os Estados Unidos, a gente teve um segundo trimestre com same-store sales flat e uma queda de 18% na receita total dos restaurantes. É bom lembrar aqui que a gente parte dessa queda de 18%, ela vem por dois efeitos. Um é a gente tomou a decisão de vender a operação de Pigeon Forge no Tennessee por 13 milhões de dólares ali em fevereiro, que representa aproximadamente 15% do valor de mercado atual da IMC. E também agora a gente teve o encerramento das operações da loja em Las Vegas. A gente não renovou o leasing do restaurante junto à rede de Hotel Caesars, que optou por mudar o perfil do espaço que ocupávamos, substituindo o conceito atual do Margaritaville, que é um casual dining, por uma opção de fine dining. Então, a combinação dessas duas saídas gera essa redução de 18% na venda total de restaurante. Por outro lado, nós temos uma série de lojas novas. A gente tem Nova York, Atlanta, Miami, Boston, que ainda estão em fase de maturação. Dada a localização estratégica dessas unidades, também a gente espera que elas vão ajudar a reduzir não só a sazonalidade do nosso negócio, mas também a compensar a saída dessas duas operações, de Pigeon Forge através de uma venda e Las Vegas através da não renovação do nosso leasing. E com isso, eu fecho aqui essa primeira parte desse balanço de performance por unidade de negócio e indo para a parte final aqui dessa primeira parte da apresentação, falar dos números totais da IMC. Então, a gente vai falar agora no slide número 13, número total de lojas. A gente chega a 565 lojas, 41 lojas a mais do que o primeiro tri do segundo tri do ano passado, impulsionado pelo crescimento da KFC. Comparado com o fechamento do ano anterior, o ajuste no número de lojas também reflete fechamento de unidades de baixo desempenho. É uma decisão estratégica focada na rentabilidade e que não altera em nada a nossa estratégia de expansão para 24. Importante destacar que nesses números já não estão incluídas as lojas das operações descontinuadas, que totalizam 30 unidades. A gente vai continuar sendo disciplinado na realização dos investimentos, sempre visando o melhor retorno do capital alocado, com uma rigorosa disciplina em relação à geração de caixa operacional, que é a principal fonte de recursos para financiar a expansão. E o slide 14, eu já dei um pouco de números das marcas, mas aqui no slide 14 a gente chega a R$ 212 milhões de reais, crescimento importante de 58% quando comparado aqui ao segundo tri do ano passado. A transformação digital, ela é uma prioridade e a gente entende que ainda tem muito que a gente evoluir e seguir aumentando a participação dos meios digitais no total das nossas vendas. E aí, indo à conclusão, né, de todos esses movimentos, o slide número 15 tem um resumo do Same Store Sales, mas indo para o slide número 16, ao final do tri, a gente chega com uma receita de R$ 571 milhões de reais, uma evolução de 2% no Brasil e uma retração de 2,5% nas operações dos Estados Unidos, conforme já explicado aqui. A redução dos Estados Unidos em dólar foi de 8%, 2,5% devido à diferença de câmbio que teve. E agora, indo para como tudo isso reflete na última linha, a gente chega a um EBITDA ajustado de 113 milhões no tri. Desse total, 66 milhões são resultados que a gente chama de recorrente, um avanço de 10% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Quando a gente olha o EBITDA total, a gente tem um crescimento de 38% devido à prescrição de contingências não materializadas que não são recorrentes. E para concluir, no slide de número 18, aqui acho que fica mais claro visualmente o impacto dos Estados Unidos no resultado do trimestre, onde teve uma redução nesse EBITDA total. Mas também no EBITDA total e no recorrente. Já no Brasil, o EBITDA operacional recorrente cresce de 9 para 23 milhões de reais. Uma evolução importante, mesmo num trimestre desafiador. E por fim, a companhia segue sólida, como eu falei ao início da apresentação, pronta para acelerar o crescimento. E esse resultado confirma a resiliência, não só do nosso negócio, como do nosso time. Com isso, eu paro aqui, passo a palavra para o Rafael Bossolani, meu sócio e CFO, para dar um pouco mais de detalhes sobre a performance financeira da IMC. Rafa, por favor.
Obrigado, Santoro. Bom dia a todos e obrigado por participarem aqui da nossa teleconferência do segundo trimestre de 2024. A disciplina financeira aqui, ela tem sido um pilar fundamental para o sucesso e para a sustentabilidade aqui da IMC, né? E é possível notar que essa frente progrediu de maneira significativa desde o início da nossa jornada aqui em 2021, o que coloca a IMC numa situação financeira bastante vantajosa e bastante sólida. Então, eu queria começar destacando alguns dos principais resultados financeiros que demonstram a nossa continuidade do progresso em direção aos nossos objetivos estratégicos e financeiros aqui da companhia, que podem ser observados já no slide de número 19. Então, como a gente pode ver, a geração de caixa operacional da companhia no segundo trimestre foi de 70,6 milhões, um crescimento aí de 97,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior, né? Esse resultado ele foi impulsionado pelo aumento do EBITDA, com a reversão dessas contingências aí que foram anteriormente mencionadas, sem efeito no caixa, né? E que foram compensadas por uma gestão eficiente de capital de giro e pela monetização de alguns créditos fiscais de períodos anteriores. Tá? É importante ressaltar o foco que a gente tem dado em aumentar a nossa geração de caixa operacional. Isso tem sido uma prioridade aqui na IMC e vai continuar sendo perseguido com muita diligência aqui pela companhia para poder financiar os investimentos que a empresa, né, pretende fazer. Então, dentro da nossa estratégia de crescimento, ao mesmo tempo que a gente mantém um ritmo de expansão responsável e focado em rentabilizar as operações existentes, a gente segue buscando identificar oportunidades de crescimento e de aumentar a nossa relevância no setor, no mercado, né? Então, é importante destacar que o ritmo de investimento na construção, principalmente de novas lojas, está intrinsecamente ligado ao desempenho operacional e financeiro da companhia. Então, nessa linha, a gente segue mantendo a disciplina nos nossos investimentos de expansão de lojas próprias, né? A gente reduziu 46% quando comparado ao segundo trimestre de 2023, mas é um reflexo aí de um cronograma distinto de abertura de lojas. Tá? Durante o trimestre, a companhia registrou investimentos de 28,5 milhões, né? Sendo esses 10 milhões aqui destinados à expansão e 18,5 milhões destinados para reformas, manutenções e projetos estratégicos relacionados principalmente a iniciativas de tecnologia. Tá? Após esses investimentos em CAPEX, a gente alcançou uma geração de caixa livre de 42,1 milhões, o que significa aí quase 4 vezes acima do 2T23. Seguindo no próximo slide aqui, de número 20, eu queria ressaltar a importância da nossa estrutura de capital para viabilização do nosso plano de negócios de uma forma sustentável. A dívida bruta total da companhia, ela manteve-se estável em relação ao trimestre anterior, né, em torno aí de 526 milhões, enquanto a dívida líquida aumentou próximo de 2%, né, para 344 milhões. O índice de alavancagem financeira, como a gente pode ver, vem em uma tendência bastante positiva, né, e ficou em 2,1 vezes a dívida líquida EBITDA, alinhado com os níveis que a gente entende ser coerente nesse momento e abaixo dos índices estipulados pelos covenants do período, que eram de 3 vezes. Então, com relação à nossa liquidez, a gente encerrou o trimestre com uma posição de caixa aí de 189 milhões, né, e uma estrutura e prazo de dívida bem confortável para viabilizar o nosso plano de negócios aqui de forma sustentável. Esses resultados, eles são reflexo de uma gestão bem disciplinada da nossa alocação de capital e do foco na manutenção no nível de liquidez que a gente entende ser adequado para os nossos negócios. Então, sim, para finalizar, gostaria só de reiterar que a gente continua focado em maximizar a nossa geração de caixa, aumentar a rentabilidade das operações, né, e garantir sempre uma gestão eficiência dos nossos custos e despesas. Obrigado, pela atenção e eu passo a palavra agora de volta ao Santoro.
Obrigado, Rafa. A gente chega agora ao nosso último slide, onde eu gostaria de reforçar alguns pontos importantes antes de abrir para as perguntas. Claramente, assim, o nosso foco segue, né, a estratégia não muda, então o aumento de transações nas lojas de maneira rentável e a consistente entrega de uma excelente experiência para os nossos clientes segue sendo a parte central, da nossa estratégia. A gente tem muitas oportunidades de crescimento. Vamos executar esse plano sempre com muita disciplina, com relação aos retornos e à nossa disponibilidade financeira. A gente sabe dos desafios e oportunidades que temos pela frente, mas estamos confiantes com a evolução e a solidez da companhia e no caminho, que estamos trilhando. A consistência da estratégia, a força das marcas e a qualidade do time e dos franqueados que temos nos levará cada vez mais próximo. Seguramente é o nosso sonho grande, que é o de ser a melhor plataforma de serviço de alimentação do Brasil. Eu com isso encerro a apresentação e retorno a palavra agora para a Graziele para iniciarmos a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique no ícone Levantar a mão. E caso deseje fazer alguma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo do Q&A. Por favor, aguardem. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, por favor, cliquem no ícone Levantar a mão. Para fazer uma pergunta por escrito, por favor, envie sua pergunta no campo do Q&A. Por favor, aguardem. Nossa primeira pergunta vem do senhor Victor Huck, da Titon Capital. Por favor, pode prosseguir. Senhor Victor, o senhor pode abrir seu microfone e seguir com a sua pergunta.
Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegar minha pergunta aí. Acho que, Alexandre, você comentou que vocês em abril acabaram fechando algumas lojas e que tiveram ruptura na logística. Será que você poderia dar um pouco mais de detalhe e explicar o que aconteceu? E a segunda parte da pergunta também, acho que vocês comentaram um pouco do encerramento da loja, do restaurante, na verdade, de Las Vegas, né? E que vocês tiveram recentemente essas aberturas dos outros restaurantes, né? De Nova York, Miami, Boston, etc. Então, se você pudesse comentar também qual foi a data de abertura dessas outras e expectativa de maturação, né? Como você mesmo mencionou. E se vocês têm outros tipos de restaurantes com esse tipo de contrato, né? Onde você tem uma parceria com outro player e que ele poderia terminar esse contrato nesse sentido. Obrigado.
Oi, Vitor, obrigado aí pela tua pergunta. Vou começar com a questão da ruptura, né, do que aconteceu. O problema foi focado no operador logístico, Vitor, que teve uma mudança de centro de distribuição e que teve um problema sério no novo centro de distribuição ao fazer foi fazendo a migração de um centro de distribuição para o outro, e ao fazer isso por problemas de pessoas, de sistemas. Algo obviamente inaceitável, mas foi a real situação foi essa. Então, com isso, os produtos não chegaram às lojas, começaram a chegar com muito atraso e incompleto. Com isso, algumas lojas tiveram que fechar, outras lojas tiveram que oferecer um mix reduzido. A gente trabalhou isso, óbvio, foi uma crise importante aqui dentro. Trabalhamos praticamente, o nosso time se mudou para dentro do centro de distribuição para acelerar a correção desse problema. Isso evoluiu ao longo de abril, né? A gente entra maio sem esse problema, mas óbvio ficou o dano, né? Ficou um impacto em nosso resultado ali em abril, especialmente porque abril foi o mês que a gente tinha algumas apostas importantes. A gente lançou o cubinho da KFC, a gente lançou o Melts também ali em abril. Então a gente tinha campanhas de marketing, a gente tinha uma série de iniciativas para aumentar nossas vendas em abril, e na prática acabou a venda sendo reduzida, tá? Então, o que aconteceu foi basicamente isso. E óbvio, trabalhamos muito perto, seguimos em discussão com o pessoal, a gente acompanha muito de perto. Agora eu tenho um plano de contingência, existe um segundo centro de distribuição de backup, que dá confiança de que esse tipo de problema não vai voltar a acontecer. Com relação aos Estados Unidos, a gente não tem assim nada no curto prazo, Vitor, nenhuma outra loja com nada parecido com o que aconteceu em Las Vegas. Ao contrário, a gente normalmente começa a conversar com antecipação grande antes de vencer qualquer contrato. Então a gente não tem nada vencendo aí nos próximos 2 anos. E os que tem para daqui a 3, 4 anos, a maioria a gente já basicamente está acordada à renovação, tá? Mas realmente Las Vegas deu um pouco mais de trabalho. A história de Las Vegas, eu posso dar um pouco mais de cor aqui para que fique claro o que aconteceu lá. A Red Caesar já foi vendida para um grupo que tinha uma estratégia, tentaram vender esse hotel onde a gente está alocado, o nosso restaurante. Eles colocaram à venda, não conseguiram vender, e tomaram uma decisão de fazer uma reforma importante nesse hotel e mudar um pouco o posicionamento desse hotel. E esse ponto que a gente usava, se tomou a decisão de mudar o perfil de loja, para lojas mais high-end, vamos chamar assim, mais fine dining, ao invés do casual dining, que é onde encaixa o Margarita View. A gente tentou chegar a um acordo de alguma maneira com eles, mas a gente não conseguiu. Isso faz parte, mas assim, a gente não vê nada no curto, no médio prazo, nenhum vencimento de contrato parecido com esse. E ao contrário, a gente tem, até por o que aconteceu lá, a gente tem antecipado as conversas para fazer as renovações com bastante antecipação. E sobre as lojas, a gente em Nova York já tem mais tempo, ela já tem mais ou menos 2 anos, um pouco mais de 2 anos. As lojas mais novas são Miami, Boston. Boston a gente abriu, eu diria, 3 meses. Abril desse ano, a gente abriu agora, abril, maio desse ano, tá? Tem poucos meses. As lojas de Atlanta já tem um pouco mais de 1 ano, de Miami também próximo de 1 ano, tá? Então, dessas, Nova York já tem um pouco mais de 2, aproximadamente 1 ano. A gente tem Miami e Atlanta e alguns meses Boston. E o que está acontecendo com todas essas lojas? Eu acho que com o nosso negócio nos Estados Unidos, de uma maneira geral, se você acompanhar, né, você deve estar acompanhando um pouco lá o mercado também americano, foi um trimestre difícil, acho que para todos os negócios de restaurante, para todos os setores, né? Do fast food ao casual dining, como diminuição do tráfego nas lojas, que a gente viu isso acontecer. Concorrência e sem dúvida a questão da disponibilidade financeira dos americanos de uma maneira geral, né? Então, isso obviamente coloca um desafio adicional para a gente, né? Especialmente nessas lojas, que são lojas novas, mas a gente está bastante confiante, assim, a gente tem um conceito interessante, tem um apelo interessante, tem muito trabalho agora nosso para a gente, mesmo num cenário adverso, que não é um cenário que o tráfego nos restaurantes está crescendo, a gente conseguir aumentar a nosso share e resultado dessas lojas, tá bom? Espero ter respondido às perguntas. Obrigado, Vitor, mais uma vez pela sua pergunta.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta clicar no ícone Levantar a mão. Caso deseje fazer alguma pergunta por texto, por favor, digite sua pergunta no campo do Q&A.
Ah, tem uma pergunta do Matheus Parisi. Gostaria de saber se a empresa pretende, se tem algo em vista, para trazer outras marcas para o Brasil para aumentar o faturamento e melhorar as margens. Ô, Matheus, obrigado pela tua pergunta. A gente não tem esse plano. A gente entende que a gente hoje tem um portfólio de negócios, de marcas bastante interessante, com muito potencial a ser explorado. Ao contrário até, né, Matheus, se você olhar nossa história nos últimos 2 anos, a gente até saiu de algumas operações fora do país, justamente por foco. Então, a gente entende que a melhor utilização do nosso tempo, capital, recursos, é realmente desenvolver os negócios que a gente já tem dentro do nosso portfólio, tá bom? Obrigado pela pergunta.
Para fazer uma pergunta, por favor, cliquem no ícone Levantar a mão. E para fazer uma pergunta por texto, por favor, digitem sua pergunta no campo de Q&A. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Alex Júnior. Por favor, o senhor pode prosseguir. Senhor Alex, o senhor pode abrir o seu microfone e prosseguir com sua pergunta.
Boa tarde, vocês me ouvem? Bom dia, vocês me ouvem?
Sim, pode fazer a pergunta.
Ah, beleza, perfeito. Bom dia, pessoal. Seguinte, quando a gente ouve vocês falando da estratégia da empresa, né, na expansão e otimização dos custos, a gente até consegue verificar isso, né, refletido nos números. Porém, quando a gente olha aí, fazendo a abertura das despesas, a gente viu nesses primeiros semestres um aumento de 10% das despesas com propaganda e marketing. E quando a gente vai para olhar para as receitas, a gente vê que a receita cresceu pouco mais de 1%. Tá? E aí, como vocês mesmo disse no início, né, as vendas ficaram um pouco aquém aí do esperado, mesmo com esse aumento aí na parte de despesas com marketing e propaganda. Aí eu queria ver com vocês se vocês têm alguma estratégia, algum plano relacionado ao marketing e propaganda mesmo da empresa, né, do grupo como um todo, para fazer frente aí com os principais concorrentes.
Obrigado aí pela tua pergunta, Júnior. Acho que é um bom ponto. Assim, o que aconteceu, eu cheguei a passar rapidamente sobre isso na apresentação. Primeiro, assim, a despesa de marketing ela não necessariamente é totalmente linear, né? Que você, em algum momento, você faz toma algumas decisões e fecha alguns contratos, pode ter algum descasamento entre meses, entre a despesa e a efetividade do que você está fazendo. A gente tem uma área corporativa aqui que, no final, tem toda essa inteligência de alocação e de compra de mídia e tudo mais, mas especificamente, Júnior, se eu puder, acho que a melhor maneira de te explicar é que esse principal descasamento aconteceu em abril, porque, como eu citei, tinha dois lançamentos importantes: a gente tinha o Cubim e a gente tinha o Melts, então a gente tinha já alinhado algumas campanhas de marketing nesses dois produtos, tanto pizza quanto KFC. Ao ter aquela ruptura, obviamente, a venda, ao invés de crescer, ela caiu. Algumas dessas despesas a gente conseguiu contingenciar, outras não. Outras já tinham sido acordadas e tinham sido gastas. Então, eu acho que teve eu diria que teve uma coisa muito específica nesse tri, esse descasamento entre o crescimento de receita, e a alocação da verba de marketing. Mas obrigado pela tua pergunta.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta clicar no ícone Levantar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por texto, por favor, envie sua pergunta clicando no botão de Q&A. A nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Lima. Por favor, o senhor pode prosseguir. Senhor Leandro, o senhor pode desmutar o seu microfone e prosseguir com a sua pergunta. Senhor Leandro, o senhor pode desmutar o seu microfone e prosseguir com a sua pergunta. Nossa próxima pergunta vem do senhor Jonathan Oliveira. Por favor, o senhor pode prosseguir.
Olá, tudo bem? Bom dia. Vocês me escutam?
Sim. Pode
Ah,
ir, Jonathan.
eu estava vendo os números aqui. Eu fui olhar aqui pelo Google, olhando o EBITDA também, olhando o ROC, o retorno sobre o investimento. Sabe se tem alguma previsão de proventos ou dividendos futuramente?
Oi, Jonathan. Aqui quem fala é o Rafael. Obrigado pela sua pergunta. No momento, a companhia ela tem focado a nossa geração de em melhorar a nossa geração de caixa operacional para poder financiar a expansão da companhia e os projetos estratégicos que a gente tem mapeados aqui com uma visão de geração de valor no médio e no longo prazo. Então, nessa linha, a gente não tem previsão de distribuição de proventos ou qualquer tipo de recompra de ações nesse momento. Obrigado pela pergunta.
Mais uma vez, para fazer uma pergunta, por favor, cliquem no ícone de levantar a mão ou envie sua pergunta por texto clicando no ícone Q&A.
A gente tem uma pergunta do João Rubio, ele gostaria de saber quais as perspectivas e metas que estão sendo perseguidas para os principais indicadores de eficiência que a gente comentou. João, eu vou falar um pouco de quais, né, acho que os principais indicadores você vê aqui nessa apresentação, dentro desse negócio, são os mais relevantes. A gente não dá guidance para frente, mas eu claramente, assim, a gente tem começado da primeira linha, né? O same-store sales é um indicador absolutamente relevante dentro desse negócio. É um negócio que tem uma alavancagem operacional grande. Então, você pode imaginar que você tem um custo para abrir um restaurante de pessoas, de aluguel, que é quase praticamente um custo fixo. Então, quando você consegue crescer a sua receita, você dilui esses custos e, obviamente, isso boa parte disso acaba revertendo para a última linha. Então, eu te diria que a principal meta é a venda nas mesmas lojas, que a gente tem um plano de seguir crescendo acima da inflação ao longo dos anos. Obviamente, não vai ser uma linha reta, vai ser ter trimestres que vai ser mais, alguns trimestres menos, mas essa é talvez um dos principais indicadores aqui, que você pega a temperatura do negócio na ponta, né? Das vendas, que é um indicador super relevante. Tem uma série de outros indicadores, óbvio, dentro da rentabilidade da loja. Você começa com a venda, mas você vai ter o custo da mercadoria vendida, que esse é um indicador bastante importante, o custo de pessoal, e ao final é o EBITDA, que a gente chama do four-wall, que é o resultado dentro da loja. Olhando um pouco mais macro, para a IMC, assim, claramente a geração de caixa operacional hoje para a gente é um indicador mais importante, que a gente está bastante focado nele, que com ele a gente consegue financiar a expansão e construir esse negócio para o futuro. A nossa cabeça, a gente tem uma visão aqui de longo prazo, todos nós estamos aqui pro longo prazo, então a gente entende que a melhor utilização do nosso capital é investir nessas marcas, que a gente tem um potencial muito grande, mas para fazer esse investimento a gente precisa gerar o caixa operacional. Então eu diria, para simplificar, que são vários indicadores, mas para simplificar a minha resposta, a geração de caixa operacional, junto com vendas, eu diria que são dois dos principais indicadores, tá bom? Obrigado pela tua pergunta, João.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta clicar no ícone Levantar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por texto, por favor, envie sua pergunta clicando no ícone Q&A.
A gente tem mais uma pergunta aqui do Mário, Mário Brock Jr. Ele quer saber, dentro da estratégia da companhia, se ainda existem restaurantes a ser fechados, ou modificados para obter melhor rentabilidade. Obrigado aí pela pergunta, Mário. Eu te diria que sim, isso é um exercício constante, Mário. Eu vou pegar principalmente a parte dos modificados, que eu estou entendendo que talvez sejam as reformas. A gente vê um potencial muito grande numa loja, seja da KFC, da Pizza Hut, mas principalmente do frango assado, quando você faz uma reforma substancial nela. Ela responde rápido à questão de vendas, de rentabilidade. Então, tem investimentos a ser feito em melhoria do parque atual, eu diria. E existe uma outra ação que a gente acompanha aqui mensalmente, que é a dispersão entre lojas, a performance das lojas, entre as que melhor performam, e, obviamente, dentro de um sistema grande, você tem também as lojas que pior performam, né? Das que pior performam, normalmente se separa em alguns grupos. Tem um grupo que ela pode não estar performando por algum problema pontual, ela teve um problema de manutenção, ela teve um problema de pessoal, ou algum problema que é pontual que você consegue resolver, e pode ter alguma loja que você teve um problema de mudança de fluxo, por exemplo, né? A gente viu pós-pandemia alguns shoppings, para te citar um exemplo, que eram shoppings que tinham tráfego bastante importante no passado e hoje tem bastante menos do que tinha, e comprometem, por exemplo, aquele determinada loja. Você tem que fazer um assessment do que você consegue, às vezes, renegociar o aluguel, ou no limite você pode chegar à conclusão que aquela loja não faz sentido você ter. Então, eu te diria que acho que todo mundo trabalha com varejo, qualquer que seja o setor, não só restaurante. Esse é um exercício constante, em termos de gestão de portfólio, tá bom? Obrigado.
Olha, deixa o Mário Brock Jr. Fez uma segunda pergunta aqui. Vocês entendem a necessidade de follow-on nesse ano ou no ano que vem para manter a expansão? Mário, assim, como a gente tem falado aqui, a disciplina financeira ela é um pilar estratégico da companhia. A gente tem mantido o nível de alavancagem da companhia alinhado nos patamares que a gente entende que são saudáveis, sempre ao mesmo tempo mantendo uma liquidez suficiente para a gente para a gente cumprir com os objetivos financeiros e estratégicos da empresa. Então, a gente não vê, não pretende fazer nenhum tipo de follow-on nessa linha. E, novamente, o ritmo de expansão da companhia ele está diretamente ligado à performance e melhoria operacional e financeira da empresa. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Roberto Donki, do Banco ABC. Por favor, o senhor pode prosseguir. Senhor Roberto, o senhor pode prosseguir com a sua pergunta.
Oi,
Senhor
pessoal, bom
Roberto.
dia. Obrigado pela pergunta. Santoro, Bossolani, eu queria ver se vocês poderiam dar para a gente um pouquinho mais de cor a respeito das reversões que vocês fizeram nesse trimestre sobre as penalidades de MFA de Pizza Hut. E também, se vocês pudessem explicar um pouco sobre a lógica de créditos fiscais, que a gente vê que é uma coisa que também. Tem aparecido, de forma positiva em vários trimestres. Enfim, é isso. Obrigado.
Roberto, obrigado pela pergunta. A companhia, como vocês sabem, a gente tem nós temos um master franquia das duas marcas, né, Pizza Hut e KFC, o que nos dá direitos e obrigações. E a gente fez recentemente uma renegociação importante principalmente com o Pizza Hut, mirando os próximos 3 anos. E isso, com isso, a gente conseguiu eximir as penalidades que previam em contratos. Então, claramente foi revertido. A gente não teve despesa com essa frente. A segunda pergunta, com relação aos créditos fiscais, assim, a companhia, a gente é bastante ativo, né, na otimização fiscal, sempre em busca de oportunidades para otimizar essa frente, né? Então, a gente tem conseguido dessa forma, sempre pautado com toda a segurança jurídica, contábil, etc., com a anuência da auditoria, fazer as compensações, né, de créditos fiscais que a gente foi tomando em anos anteriores, né? E com isso a gente tem conseguido monetizar esse tipo de iniciativa.
Ok, obrigado.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta clicar no ícone Levantar a mão. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, senhor Alexandre Santoro, para que faça as considerações finais da companhia.
Obrigado, Graziele. Eu agradeço novamente a presença de todos, principalmente as perguntas. É sempre bom poder interagir, esclarecer mais, entrar em mais detalhes quando a gente está num call como esse. Então, agradeço aí a todos. E como de praxe, aqui no último slide, está chegando aqui a hora do almoço e deixo com vocês essa incrível promoção aí que a gente está fazendo somente para agosto. Feita em parceria com a Sadia, que a gente está chamando de Combinou Deu Match, que é por somente R$19,90, você pode escolher dois dessas seis opções. Aproveitem que é só para agosto, tá bom? Bom apetite e um excelente dia, a todos.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.